programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta, hoje eu estou conversando com o Dr. Akin Neto, ele é psicólogo, estamos falando sobre bullying. Doutor, os pais têm condição de ajudar as crianças a lidar melhor com essas situações, a se sentir menos frágil diante do bullying ou mesmo diante dos confrontos do dia a dia?
Sim, hoje em dia tem uma grande, existe uma grande preocupação e uma grande discussão a respeito disso, né? Quem é que educa? A escola ou os pais? É? Então esse é um tema extremamente polêmico e quente hoje em dia, mas assim, os pais, eles são responsáveis pelo bem-estar da criança. E ser responsável pelo bem-estar dela indica que você tem que ensinar coisas para ela saber manter o seu próprio bem-estar. Lidar com as emoções, lidar com questões sociais faz parte disto. Né? Então, não adianta querer dizer, mas eu pago X na escolinha e tal. Isso tem coisa que você tem que aprender em casa, tem que vir de casa, né? Até porque não existe, pouquíssimas escolas hoje em dia contam com aulas de inteligência emocional, pouquíssimas. Existem algumas, mas são poucas. Então, os pais têm sim esse... eu não diria nem como... Nem uma coisa assim, eles têm como ajudar. Eu diria que é uma obrigação dos pais.
Há o risco da superproteção complicar esse aprendizado?
Não. Vou colocar não por quê. Porque se é superproteção, o pai não está ensinando o filho a ser responsável por si. Na superproteção, o pai quer fazer pelo filho. E aí é diferente. Né? Então, é diferente eu ensinar o meu filho a lidar com a frustração e querer protegê-lo da frustração para ele nunca sentir isso. Entende? Entendi. Na superproteção, o que acaba acontecendo? O pai, ele priva a criança de sentir frustração. Ele priva a criança de entrar em confronto. Ele priva a criança de sentir raiva ou medo e aprender a lidar com isso. Entende? Então, isso não é educação. Na educação emocional, a criança sente sim o medo. Ela sente o medo. Pai, tô com medo. Eu sei que você tá com medo. Tá com medo do quê? Tô com medo disso. Ok. Então, vamos ver como é que isso daqui pode te machucar.
Quer dizer, ela tem que aprender a conhecer as emoções.
Exatamente.
E lidar com elas.
E a lidar com elas. Né? Então, quando você educa alguém emocionalmente, você diz, sim, você está com medo. Sim, você está com raiva. Você não coloca panos quentes. Não, veja, não é tanto. Isso é super proteger. Isso é querer tapar o sol com a peneira. Tá com medo? Tá com medo. Vamos ver o que nós vamos fazer com o teu medo. Tá na hora de enfrentar o medo, tá na hora de dar um passo para trás, porque você não vai conseguir lidar com isso agora, e reconhecer isso. Vamos aprender o que fazer para você vencer esse medo.
Agora, doutor, escola. Escola. O senhor disse aí que as escolas, nem todas elas, têm lá profissionais preparados para lidar com essa situação e para preparar o ambiente para que essas situações sejam resolvidas adequadamente e que o bullying seja minimizado. Né? Nós tivemos o caso lá de Goiânia, que é emblemático porque acabou de acontecer e sim, talvez tenha sido o caso mais grave que a gente tem recentemente, em que um aluno, teoricamente, que estaria sofrendo ali algum tipo de bullying dos colegas, foi lá com a arma do pai e atirou em todo mundo. É um caso extremo, mas é um caso emblemático do tipo de como o problema pode chegar a uma situação gravíssima. Uhum. O que as escolas precisam? O que é que está faltando nas escolas para que elas possam lidar com o bullying?
Então, vamos colocar assim, ó. Em relação a esse e a outros casos, é sempre importante dizer o seguinte, não é o bullying que fez com que esse rapaz fosse lá e atirasse em todo mundo. Porque a gente colocar tudo isso única e exclusivamente na conta do bullying é nós colocarmos essa questão de uma forma desproporcional. O bullying faz parte. Agora, uma pessoa que pega uma arma, vai na escola e atira em um monte de pessoas, ela não tem apenas um problema de bullying. Ela tem transtornos emocionais, ela tem transtornos de personalidade, coisas mais graves que estão acontecendo, que já não eram, que digamos assim, que já eram antes de ela estar sofrendo esse bullying. Isso é muito importante, porque assim, em vários lugares hoje está acontecendo isso. E assim, a maior parte das vítimas de bullying não pega uma arma e sai matando todo mundo. A maior parte das vítimas de bullying deprimem ou sofrem síndromes de transtorno de ansiedade. Né? Então assim, é importante a gente colocar isso. Agora, quando a gente vai falar das escolas, a gente tem que sair da ideia de o que as escolas podem fazer em relação ao bullying. Porque o bullying não é um problema, o bullying é uma consequência. uma consequência do quê? De pessoas cada vez mais despreparadas para lidar emocionalmente com confrontos. Então, o que, que nós temos que olhar se nós vamos pensar em termos de educação? Em primeiro lugar, a grande questão é a responsabilidade da escola ensinar emoções e habilidades sociais aos seus alunos? Essa é a primeira questão. Porque se isso for colocado na conta da escola, então o que, que nós vamos ter? Projetos que incentivem os alunos a saber como lidar com suas emoções, a saber como lidar com confrontos sociais e, caso aconteça, saber como lidar com bullying. É. Por parte dos professores e do corpo discente, é importante que eles tenham um treinamento mais adequado para verificar, para observar as crianças, porque tem alguns, em vários casos, a mudança de comportamento é uma mudança muito brusca, que é visível. Né? Ou seja, esses profissionais, digamos que eles não recebam a responsabilidade de lidar com a solução do problema, mas eles têm sim a responsabilidade de perceber essa mudança de comportamento e estar comunicando a pais, de estar comunicando a direção da escola, para com que possa ser tomada alguma providência, né? Nesse sentido, colocar a criança, por exemplo, num psicólogo, num psicopedagogo, né? Tá trabalhando de uma maneira sistêmica com as famílias, né, dessas crianças, para ver se esse problema é possível de ser resolvido. Agora, essa é uma questão complicada porque envolve de quem é essa responsabilidade. Eu, particularmente, não acredito que é da escola, eu acredito que não pode ser colocado tudo isso na conta dos professores, e acredito que sim, tem que haver uma intermediação da escola com as famílias. Aí eu acredito num programa que vai fazer algum sentido, ou seja, as famílias das crianças, desde o começo, participarem de atividades dentro da escola com as crianças para ensinarem seus filhos a ter uma educação emocional, a ter uma educação social, a saber como lidar com confronto, com rejeição, com frustração, com expectativa, com tristeza, com raiva, com medo, etc, etc, etc. Né?
Doutor, dá para aprender tudo isso mesmo depois da infância?
Dá, né? dá. Com toda certeza. Isso daí não é uma coisa que você aprende... Porque assim, você lidar com suas emoções não é uma coisa que você aprende uma vez só. É um aprendizado para a vida toda. Né? Estão sempre surgindo novas situações. Eu sempre falo, por exemplo, nós envelhecemos. Só esse fato, né? Assim, lidar com a raiva quando você tem 15, 16, é diferente de você lidar com a raiva quando você tem 30. Né? O que é aceitável para uma criança, um moleque de 16, não é aceitável, às vezes, para um adulto de 30, 40 anos. Então, nós estamos sempre aprendendo e reaprendendo a lidar com as nossas emoções. As nossas crenças mudam, nossa percepção de mundo muda. Né? Então, muita coisa que antes era aceitável, agora não é. E tudo isso entra na questão. Né? E até assim, falando um pouco mais sobre isso, isso também é importante porque nós estamos falando aqui muito sobre a vítima do bullying, mas também é importante falar sobre o agressor. E em todas as pesquisas que eu tenho até hoje sobre psicologia do agressor, né, nós nunca temos um agressor que nasceu num ambiente totalmente, completamente perfeito, legal, bacana, e de repente virou do nada e quis ser um agressor e pronto, acabou. Né? Então, é importante olhar para que as pessoas que praticam o bullying, ou seja, as pessoas que violentam, agridem e abusam de outras pessoas, elas geralmente vêm de um meio familiar que também tem algum problema. Seja esse problema que tem um pai ou uma mãe, ou os dois, agressores, né? Ou seja, eles também agridem a criança, eles também molestam a criança, e a criança passa a se tornar um agressor. Seja porque tem limites muito permissivos, ou seja, pais que não sabem direito o que fazer com a sua criança, e essa criança acaba se tornando o que a gente chama do tirano da cadeirinha alta, né? Aquela criança que acha que manda na casa, e aí ela vai querer mandar no mundo também, né? Então, é importante a gente olhar para esses dois lados, né? O bullying, ele não é um fenômeno apenas da criança que pratica e da criança que sofre. Ele é um fenômeno que envolve as famílias. Ele é um fenômeno que envolve a sociedade. Veja, nós temos países que cometem bullying, digamos assim, uns com os outros. Né? Então, essa questão do abuso, ela não é uma questão restrita apenas a crianças, né, a jovens, na escola. É um fenômeno que acontece em todas as classes sociais, em todos os países do mundo. A gente tem que olhar para isso. Nesse sentido, né? Aprender a se defender é ainda importante.
Agora, doutor, uma coisa que me chamou muito a atenção em tudo que o senhor disse, que acho que é importante alertar os pais, é sobre o nosso novo meio de vida acabou tornando nossas crianças mais frágeis em relação a várias situações no dia a dia, porque elas não conhecem direito como lidar com as outras pessoas, como se relacionar com as outras uhum. pessoas. Acho que esse é um alerta até mais importante, porque abrange todo mundo, não Sim. só aquelas pessoas envolvidas nos casos de bullying, né?
Sim. Eu tava observando esses dias, né, de uma família. Eu estava sentado na parte de fora do meu prédio e estava vendo uma família entrando no carro, né? Então, era o avô, a avó, acredito que uma mãe e a criança. Uma criança de 5 anos de idade, 6 no máximo, né? E ela diz, ela sai e diz: "Nossa, vovô, que bonito o seu carro. Eu vou sentar na frente." Né? Então, aquilo me chamou a atenção porque, assim, eu sou de uma época onde os adultos definiam as coisas. E não as crianças. Ah, que, mas pô, a criança não pode decidir nada. Não, não é disso. Existe uma hierarquia. Quer queira, quer não queira, quer você ache isso bonito, quer você ache isso feio, não adianta querer que uma criança decida coisas. Ela não tem preparação para isso. Né? Então, eu estou trazendo esse exemplo por quê? Porque é uma coisa que eu vejo muito em consultório. O quanto que os pais delegam aos filhos decisões que eles não têm maturidade para tomar. Eles não conseguem. Eles vão decidir, digamos assim, eles conseguem tomar uma decisão, eu quero isso em vez daquilo, mas com qual grau de maturidade, baseado no quê? Né? Então, assim, eu sou de uma época que, quando o teu pai te dizia, pode escolher, você se sentia feliz porque você entendia que agora você tinha aquela capacidade, ou seja...
Finalmente,
né? Ou seja, eu atingi um grau de maturidade, eu atingi um grau aqui que o meu pai está me permitindo lidar com isso. E não uma coisa de você ficar jogando em cima da criança um monte de decisões, entre aspas, que você acha que ela tem que tomar, porque você acha isso bonito, que a criança decide sobre a vida dela, mas que ela não tem capacidade. Né? Às vezes eu vejo pais colocando dinheiro na mão de crianças. A criança não está preparada para lidar com dinheiro. Ela não está preparada para definir o que ela vai comer ou não. Né? Então isso é uma coisa importante que cabe bem nisso que você falou. Nós estamos criando uma ideia em torno das crianças muito romântica. É importante saber que criança precisa de limite, criança precisa de hierarquia, criança precisa de regras, precisa aprender a respeitar essas regras, precisa aprender o que acontece com ela quando ela segue e quando ela não segue as regras. E isso não significa enclausurar a criança e colocar ela no mundo quadrado onde ela não pode fazer nada. Não, bem pelo contrário. Há um momento para a criatividade, há um momento para a criança se tornar livre, para ela assumir as responsabilidades dela, mas tudo isso precisa ser um momento, e não um oba-oba onde a criança pode fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser e quando quiser.
Doutor Akin Neto, psicólogo, participando conosco aqui. Doutor Akin, só para a gente encerrar, só queria que o senhor lembrasse as pessoas aí, são dois livros, né?
São dois livros, o Psicoterapia em Gotas 1, onde eu verso sobre temas diversos, né? Depressão, tristeza, alegria, amor, rejeição, e o segundo livro, onde eu verso sobre emoções. Então, nesse segundo livro eu falo mais sobre as 5 emoções universais, né? A alegria, a raiva, a tristeza, o nojo e o medo. E eles são contos, todo o conteúdo do livro, ele é baseado em atendimentos, ou seja, eu trago um pouco da minha prática clínica e faço comentários em cima, né?
Livrarias Curitiba, aqui no Paraná?
Aqui no Paraná, Livrarias Curitiba. Aqui em Curitiba tem a Livraria da Vila também. A Livraria da Vila, não sei se ela atende o Paraná como um todo, né? Para entregar, mas aqui em Curitiba nós temos também. São Paulo e Rio de Janeiro nós temos a Livraria da Travessa e lá em Salvador nós temos a Mídia Louca.
Doutor Akin, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui.
Obrigado você.
E obrigado a você também que esteve com a gente. Um grande abraço e até a próxima.
Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.